Você está ouvindo o ChupaCast? Aqui falamos de tudo, sem saber de nada.
E aí, pessoal, estamos começando o nosso segundo ChupaCast. E o nosso tema de hoje, nossos empregos vão estar em risco, porque nós vamos falar de chefe. E eu sou o Denis, e quem tem chefe é índio. E eu também estou acompanhado nesse podcast por...
Meu nome é Tom Menezes, e até hoje nenhum chefe levou uma comigo, porque nós é maloqueiro mesmo, nós vai pra cima, mano. Ninguém leva uma, não. E com nós também tá nosso camarada.
É, eu sou o Fritz e eu nunca tive problemas com meu chefe. Afinal, eu sou um funcionário exemplar. E nós estamos aqui com nossos ilustres convidados.
Eu sou o Abacaxi, já trabalhei em um lugar onde tinha muito cacique pra pouco índio.
Eu sou argentino, e pior que ser argentino é ter um chefe argentino.
Eu sou castor, e essa piada de que eu vivo com a boca no pau eu já ouvi poucas vezes, viu?
E aí, pessoal, como que a galera faz para conseguir escutar os nossos episódios anteriores ou para conseguir os novos episódios? Já que se esse for o primeiro episódio que vocês estiverem escutando, como que a galera faz aí?
Você acessa aí pá, chupaessamanga.com, procura lá, mano, a seção ChupaCast. O bagulho é da hora, é só procurar aqui, clicar lá que se acha fácil.
Ô, oh, peraí, explica direito, né? Você entra lá no www.chupaessamanga.com e lá vai ter uma seção do ChupaCast, lá você vai encontrar todos os episódios.
Isso que eu quis dizer, mano, é isso aí, clica lá, o bagulho é da hora, velho, firmeza.
Pra quem quiser mandar um conteúdo pra gente, mandar algum tema, ou mesmo se cadastrar pra querer participar de um dos nossos temas, ou se não, pra também mandar as suas histórias dos seus chefes, pra gente poder ler aqui no ar. Como que tem que fazer?
Bom, é só mandar um e-mail para chupacast@chupaessamanga.com e a gente já vai ler sua sugestão aí.
Mas calma lá, mano, só os bagulho da hora, né? Qualquer coisa não, manda lá, nós vai ler. Se for bacana, nós fala do bagulho.
E tem que ser sagaz também, se ficar entrando pra ficar... Eu não sei, é...
É isso aí.
Quem tem história, assim, de chefe que abusava? Abusava além do trabalho, pedia outras coisas para serem feitas.
Putz, mano, essa daí eu tenho uma história cabulosa, hein? Tava, na época, era estagiário, né? Primeiro estágio, o negócio. E aí, trabalhava no shopping em Metrópole, né? E aí, o trabalho, o que tinha que fazer era alguns atendimentos básicos, do tipo, assim, era bem na parte de infraestrutura do shopping. E aí rolavam uns atendimentos das lojas, pá, tipo assim, problema no ar-condicionado, ou problema de luz, problema com telefonia também, PABX, que dava problema lá no shopping lá.
Você era o peão, resumindo.
Peão, é isso. Ou aquele leve trás.
Bombril, mil e uma utilidades.
É, mil e uma utilidades. Mas o meu chefe, ele era meio que o responsável pela parte operacional do shopping, ele era um engenheiro, né? Só que ele tinha um hobby, ele queria escrever um livro, né? Mas, é, velho, verdade, mano.
Livro do quê?
Um livro sobre o quê?
Então, na verdade, ele falava vários temas, rolava tipo de vez em quando ele vinha com uns poemas, mano, ele tentava fazer uns poemas, uns bagulho bem tipo Romeu e Julieta, pá, se fizer não sei o que lá o que, a menininha vai gostar e blá blá blá, e o cara todo espertão.
Praticamente um Paulo Coelho.
É, então.
Ou seja, o cara ele era um poeteiro, é isso?
É, então, e o cara me obrigava a escrever pra ele, né, mano?
Puta, pra... você tinha que ficar escrevendo, cara.
Escrevendo, mano. Sério mesmo.
Você tinha que escrever conta carochinha pra ele, é isso?
É, mano. E tipo, não era no computador, mano. Não tinha tipo um lápis e. Era no lápis e um papel.
Papel é nosso.
É, quer dizer então, que o cara falava e você só na mão.
É, só na mão. Calma na mão no lápis ainda.
Calma na madeira.
Calma na madeira. Pois é, velho. Mas o cara tinha que ficar escrevendo lá. Eu achei realmente que nessa época aí foi um abuso de autoridade.
Opa, mas e aí, deu alguma coisa? Ele fez o livro?
Pô, Pois é, cara, como foi 6 meses de estágio esse daí, e com certeza não tinha muita produtividade, então não foi renovado nem nada, foi perdido, né? Foi aquele trabalho que não tinha o que fazer, aí já era, né? Então nem sei se deu continuidade no livro, porque ele fazia várias historinhas, e eu escrevia numa folha ao maço e ele guardava.
Você fazia os desenhos também?
Não, desenho não fazia muito não, mas era só na folha, assim, ele me obrigava a ficar escrevendo pra ele, eu achei que foi sacanagem essa daí.
Ah, eu tenho uma história aí, viu?
Fala aí.
Então, era assim, eu trabalhei numa empresa, meio pequena, assim, né? Ela não era muito multinacional, não. E aí, tipo assim, o dono da empresa, ele tinha um conceito que era o seguinte: tudo que tiver botão é com a informática. Não sei. Tinha uma máquina de lavar lá, se tem botão, chama o Bruno que com ele isso aí. Não sei de nada. Um dia eu tava na minha sala lá, chegou um. Trouxeram pra mim, pra eu dar uma olhada assim, tipo um painel de uma máquina, assim, com uma chave, assim. Os botão. Eu falei, que é isso aí? Ah, pediram pra você dar uma olhada nisso aqui pra ver se tá funcionando. Tá, mas o que que é isso?
Mas explica pra galera o que que você faz.
Pelo menos o manual, né, mano? Não veio nem o manual.
Técnico de informática nessa época, assim. Mexia com peça de computador. E aí trazia essas coisas aí pra mim, cara. Impressora quebrada, aqueles monitor com tela verde, sabe?
Micro-ondas.
Botão era comigo, assim, entendeu? Ele tinha um outro conceito também. Tudo que é computador, assim, tem que ser com o Bruno. Ou seja, se tem que pegar esse computador do chão e colocar em cima de uma mesa, não. Chama o Bruno, porque quem entende de computador é ele. Se tivesse que carregar o negócio... Ah, tem que carregar isso aqui até o outro prédio. É tipo, era um no-break, pesava uns 30 quilos. Ah, não, é de computador, é do Bruno, então. Tipo, esse é o conceito do cara da empresa. Abuso total, assim.
Abuso total. Também, essa daí.
Abuso.
Alguém mais já foi abusado pelo chefe?
Já aconteceu comigo.
O que que abusaram de você?
Cara, meu chefe era louco, meu. Eu era estagiário também e ele adorava fazer piadinha com estagiário. Eu não sei que graça que isso tem, mas enfim. Ele me fez trocar a água do bebedouro.
Sim, também. Como assim trocar água do bebedouro, mano?
Aqueles galão de 20 litros, cara. Acabou o bebedouro da empresa. Não, meu estagiário troca aí o bagulho pra vocês.
Já me fizeram apertar a válvula década privada.
Válvula década é foda. Alguém mais já foi abusado pelo chefe?
Eu, né?
Mas você foi abusado pelo chefe argentino?
Pelo argentino.
Conta pra nós aí.
Pô, mas como é que pode acontecer isso? É porque é meio estranho, né? A gente normalmente escuta histórias de argentino abusando, né? Mas um argentino abusando de um argentino?
Pois é.
Os caras não são patriotas, né?
É, mano.
Não tem boi. O cara achou que eu devia trabalhar na sala dele.
É uma questão de prazer no trabalho, né?
Carinho.
Trabalhar com aquilo que gosta, né?
Na época eu via muito a historinha de o corrimão do sucesso, né?
Corrimão do sucesso? Como assim?
É a bigola do chefe, né? Bom, e todo dia de manhã que eu ia pegar o meu café, o cara vinha...
Você pegava no corrimão?
Não, o café.
Ah, ufa.
Eu ia buscar um café pra mim e o cara falava, pô, traz um pra mim. Aí tinha que levar um cafezinho pro cara.
Como esse abuso que ele...
Mas você ia vestido de copeira também ou não?
Aí também não, né? Aí era demais.
Só final de semana, só, né?
Ó, olha lá.
Então, uma vez aconteceu comigo um negócio assim, eu trabalhava numa loja e estavam fazendo uma mudança lá, eu também era a porra do estagiário. E aí os caras tinham que trocar o mostruário de lugar, era um puta de um armário gigante. Adivinha pra quem sobrou? Os dois estagiários movimentar o armário. E detalhe, a dona lá, como ela era muito mão de vaca, ela sequer
tirou as coisas de dentro do mostruário pra gente trocar de lugar.
Caralho! Teve que ir equilibrando o negócio, né?
Praticamente isso.
Caiu nada, não, né?
Ah, caiu umas coisas, mas não tava nem aí. Quem mais foi abusado?
Não, eu nessa mesma empresa aí, fatídica, né? E trabalhava também como estagiário de informática, eles vendiam computadores e também vendiam mesas para computadores. Só que as mesas você tinha que entregar. Mudança com segurança total, é só no caminhão. Bom, na Graneiro. E quem ia entregar?
Caraca. Mas conta,
pra
conta.
Você na rua com uma mesa na cabeça. Parando.
E detalhe, ô Abaca, conta pra galera que tá escutando a gente, qual que é a sua composição física?
Sou levemente acima do peso. Eu já contei acho que umas de 12 a 15 cadeiras que eu já quebrei. Camas eu já quebrei duas. E uma laje.
Como assim? Quebrou a laje, mano? Caiu lá de cima, mano.
O cara quebra forro, quebra tudo, né? Tem... Onde sobra e quebra.
Quem tem algum erro bizonho, assim, absurdo que um chefe cometeu ou o que aconteceu?
Ah, na verdade eu tenho um assim, não, ele não chegou a cometer porque a gente impediu ele, assim, né? Mas foi mais ou menos assim, né? Nessa mesma super empresa aí, tinha um CPD. E assim, o CPD ele tinha um hackzinho pequeno, né? Com alguns servidorzinhos dentro. Só que a empresa foi crescendo e foi vindo a necessidade de ter mais servidores, né? E aí o que eu sugeri? Que a gente comprasse um hack maior, certo? Só que nessa empresa, eles tinham meio que uma marcenaria lá.
Os caras construíram o próprio hack.
Calma, calma. Eles tinham uma marcenaria lá que eles faziam algumas mesas que eram padrão lá das lojas lá, né? Aí o dono da empresa falou: a gente não pode fazer um hack de madeira, né? Com armário. Imagina quatro servidores dentro de um armário de madeira fechado. Ia dar certo ou não?
Ia funcionar legal, né?
Eu falei, não, infelizmente não.
Não vai esquentar nada, não.
Está fora de cogitação.
Não, aí uma fogueira, né?
Exatamente. Não, aí uma outra coisa que aconteceu foi o seguinte. Nesse mesmo CPDzinho aí tinha um ar-condicionado, lógico, né? Isso é normal, né? Aí, tanto é que o ar-condicionado era um ar-condicionado meio porcaria. E aí ele teve uma hora que ele parou de funcionar, é lógico, né? Tem uma vida útil, né? Como tudo na vida. Aí eu falei, olha, senhor X, a gente precisa comprar outro ar-condicionado, porque aquele lá foi pro saco, né? Ele, será que a gente não pode deixar a janela e a porta aberta, né?
Ainda que ele não falou que o ar-condicionado tinha botão, né?
Tem botão alguma aí, mano.
Alguma aí.
Tem botão, hein? A culpa é sua. Cara, eu tive um chefe também que cometeu um erro gravíssimo. Durante o dia, era tipo uma segunda, terça-feira, um dia de semana normal, começo da semana, o cara resolveu aprender a mexer no firewall da empresa, né? Mas era tipo 2 horas da tarde, assim, velho.
Resolveu bloquear todo mundo, assim.
Não, e metendo a mão no negócio, falando, não, isso aqui não tem problema, não tem problema. E isso o cara de infra do lado dele, falando, meu, não faz isso, vai dar zica. Não, é só eu salvar aqui, eu vou salvar e... Todo mundo fora da rede. Cara, acabou o dia, foi todo mundo pra casa, velho.
Nossa, velho. Eu tenho uma história também, cara.
Fala aí.
Não chega a ser um erro, mas foi uma gafe assim forte, cara. Uma reunião, devia ter umas 10 pessoas na equipe, sendo que dessas 10 tinha umas 2 mulheres, né? Falando do trampo, não sei o quê, e tinha mais uma vaga em aberto que o cara ia fazer uma contratação, né? Meu chefe. E o chefe do meu chefe virou e falou assim: porra, velho, vê se dessa vez ou contrata uma gostosa, ou contrata um cara, né? Pra, pelo menos dá pra jogar um futebol. E as meninas ficaram, tipo, um olhando pra cara da outra.
É, eu não sou o cara, então...
Então, se eu não for contratada, eu também não sou gostosa, né? Então,
é. Pô, na verdade foi uma indireta, né? Porque elas não estavam trabalhando legal, não tava dando retorno, né?
Uhum.
Aí o cara meteu uma lá. Se ela estivesse ajudando o cara, não, com certeza ele não ia falar isso.
Pois é.
Alguma coisa envolvendo sexo com os chefes?
Oh,
não?
Posso mandar?
Pode mandar.
Ô, louco, argentino vindo do nada.
Argentino é embaçado, mano.
Argentino é meu ídolo, velho, esse argentino, mano.
É, então, justamente, toda quarta-feira, o chefinho argentino lá, ele tinha uma reunião no cliente. Saía ele e a mulher dele, que era assim, a hierarquia. Tinha os peões, nos quais eu estava incluído. Minha chefe, que era a mulher dele, e ele, que era um dos sócios, dono da empresa. Saíam os dois de quarta-feira pro cliente, reunião marcada às 3h30 da tarde, ele saía meio-dia. Descobrimos, então, uma vez eu tinha um colega nosso que foi também pra reunião, só que ele virou e falou assim, ó, seguinte, a reunião é às 3h30, esteja lá. O cara saiu de carro meio-dia, aí meu colega virou e falou assim, porra, o cara tá indo agora, vou também, né, deve ter que chegar antes, não sei o quê. Aí ele viu que a mulher dele entrava no carro, eles iam junto, o cliente era ali na Anhanguera, e parava no primeiro motelzinho que tinha.
Eita,
ficava
véio,
lá,
nossa,
quer dizer, toda quarta-feira que ele saía mais cedo era pra dar uma bimbada antes.
Uma cavocada.
É, exatamente. Uma
pra dar aquela sorte, né?
Aí chegava
bem mais calmo na reunião, já bem mais
tranquilo.
Sereno, é. Banho,
o cara voltava da reunião, 5h30 da tarde, felizão da vida.
Reunião a boa pior, do cara.
A pior reunião que fosse, tinha ganhado o dia, né?
Aí sim.
Tinha um chefe meu que toda segunda-feira ele ligava, ô, hoje eu tô meio mal, não sei o quê, hoje não vai dar pra eu ir. Ele chegava às 4h com uma cara de bêbado.
Bebaça.
Cara todo inchada, toda segunda-feira. Ele saía de balada domingo, na segunda ele não ia trabalhar. Toda segunda-feira ele não trabalhava.
Coisas que chefes esqueceram.
Ah, essa aí eu tenho várias, pô.
Manda aí.
O mesmo chefe, assim... Ele chegou um dia na empresa, ele tava sem a meia.
O cara chegou no sapatão, mano.
Não, ele chegou lá, colocou o sapato e não colocou a meia. E queria ir pra reunião assim, o pessoal, vai comprar uma meia. Não, eu vou assim.
O cara era marrento ainda.
Não, esse mesmo cara, no, acho que na semana seguinte ele esqueceu o cinto.
Putz.
E foi sem cinto.
As parças tava lá no joelho já.
Não, ele queria o meu emprestado pra ir pra reunião. Só que eu sou o dobro do tamanho dele, ia dar duas voltas.
Tinha que dar duas voltas.
Ia meter um furão no seu cinto lá.
O cinto da vaca parece um meridiano de Greenwich.
Bom, tem uma que o... Pra variar, o argentino, né, velho? O cara me fez... Era dia do rodízio dele. Ele foi trabalhar com o carro da mãe dele. Aí ele virou e falou assim, porra, cara. Chegou meio dia na hora do almoço. Ele falou, o que você vai fazer no almoço? Eu falei, almoçar. Ele falou, porra, você não faz um favor pra mim? Não quebra um galho? Eu falei, o que que é? Ele falou, pega o carro da minha mãe que tá aqui na garagem, leva na casa dela e pega o meu carro lá e traz pra cá.
Caraca, velho.
Ele esqueceu o carro dele e o carro da mãe, velho.
Calma, velho. Você tá achando engraçado? Ele só esqueceu de me falar que o carro da mãe dele tava sem gasolina. Eu andei 3, 4 quarteirão, o carro começou a pipocar. Pó, pó, pó. Filha da puta, velho.
Puta que roubada, mano.
Pô, argentino, mas quem teve que comprar a gasolina depois?
Eu, né?
Oh, isso sim que é sacanear, isso é um verdadeiro bullying, velho. O cara sabia que você ia se fuder na gasolina, mano. Filho da puta, isso é gente. Esse é um argentino mesmo, hein, velho.
Foi na maldade, cara, na maldade.
Caralho, na maldade, velho.
Então, nessa mesma linha de raciocínio aí, uma vez eu fui fazer um trabalho externo, né, lá em Santo André. Aí eu fiz lá o trampo lá, quando eu tava voltando, o chefe lá me ligou. Ô, dá pra você ir buscar o pintor na casa dele?
Caralho, é sacanagem também.
Esse mesmo cara da... Esse mesmo chefe que esqueceu a meia, ele costumava esquecer as coisas que ele queria. Por exemplo, ele ligava lá na empresa e ele... Ô, Coiso, tá aí? Que Coiso? O Coiso? Que Coiso? O Coiso, você sabe? Aí você ficava quieto esperando ele... Ah, daqui a pouco eu ligo aí. O cara falava Coiso e queria que você acertasse a pessoa ainda. Então, tinha um chefe também que ele fez um negócio meio estranho. Ele colocou um funcionário de castigo.
Como assim de castigo?
Trabalhava numa empresa lá com desenvolvimento, no CPD da empresa. Só no CPD também ficava o pessoal do suporte, né? O helpdesk. Um certo dia lá, uma pessoa especial chamou o suporte, que foi a filha do presidente.
A filha do presidente?
A filha do presidente não tinha cabide de emprego, não.
A filha do presida.
A filha do presida pegou e falou assim, ó, meu computador tá com um problema. O cara mais esperto de todos foi lá ver, né?
Mais experiente. Não, a desculpa é sempre essa, né? Não, vai você que você é mais experiente, né? O cara acha que tá enchendo a tua bola, tá te fudendo.
Tá pondo a sua bunda na janela, né?
É, vai lá que você vai ver.
Vai lá.
O cara chegou lá, analisou, ele constatou que tinha um problema na fonte do computador. Só que na empresa não tinha peças de manutenção, né? Então ele falou assim, vou ser muito proativo. Vou pegar uma fonte que eu tenho na minha casa e vou trazer pra cá.
Caraca.
O cara pegou no outro dia, levou a fonte de casa pra empresa, trocou do computador, ficou ótimo, devolveu pra filha do presidente. Ela, ah, como é que você conseguiu arrumar? Não, é que eu trouxe a fonte da minha casa.
Inocência.
É, inocência, né? Ela falou, tá bom. Só que ela pegou, falou, tá bom, virou as costas e foi falar com o pai dela. Ó, o funcionário tal tá trazendo coisa pra empresa, não sei o quê, se ele pode trazer, ele pode levar, que segurança é essa, essa aqui, tá, não tem jeito, já falei mil vezes, tá sempre com problema. Bom, começou a descer em cascata a comida de toco, né? Parece que tem uma bola de neve. Na hora que chegou no chefe dele...
Caralho, que menina filha da puta, hein, mano?
Não, é super gente fina. Na hora que chegou o chefe dele, já tava tão grande o negócio, que o cara não aguentou, começou a gritar tanto com ele, falou assim, ó, oh, você tá de castigo.
Meteu o chapéu no cara e botou atrás da porta. Mano.
Não, você tá de castigo, você vai ficar duas semanas sentado ali e não vai sair do lugar, você não vai mexer em nada, não pode encostar em nada.
Caraca, ficou sem trampar.
Duas semanas parado, não podia encostar em nada. Você falava assim, ô, vamos lá tomar um café? Ô, oh, não posso. Ô, oh, vou pra mina fazer tip na outra área, vamos lá ver. Ô, oh, não posso.
Não posso.
O cara ficou duas semanas de contigo.
Se sou eu, tinha levado um travesseiro na empresa, ia dormir lá.
É, até que eu tinha estado muito. O cara não podia fazer nada.
Caraca.
Boa. Chefe em festa de empresa com bebida.
Ah, tá. É uma história boa aqui pra falar de comemoração. Estávamos todos nós reunidos, reunião trimestral da empresa. Aquela onda, aquela felicidade, né? E aí, o que o chefe fez? Que era, tipo, o diretor comercial da empresa, né? Ele começou a passar um filme que era um filme do... Que o Russell Crowe é o ator principal e ele tá, tipo, num barco. E aí é uma briga entre barcos. É um barco antigo, é coisa antiga. Mas o que Star importa Gate. É que ele queria... eu não lembro exatamente o nome do filme, mas o que o cara queria passar era que para um navio ganhar do outro lá, todos os tripulantes do navio tinha que trabalhar em harmonia. Aí aquela coisa toda, todo mundo, se um cara se move para direita, outro se move para esquerda e tal, que é, a empresa tem que andar em harmonia, aquela felicidade, se todo mundo fizer o que é certo, vai dar certo para todo mundo, o que é melhor para a empresa é melhor para o funcionário, mais ou menos nesse ritmo, né? E aí no final da apresentação, ele foi fazer um brinde, né, mano? E aí o que ele fez? Ele tava com um copo de champanhe na mão, velho. Aí ele levantou o copo de champanhe e falou, vamos brindar o sucesso da empresa. E quem não tiver com champanhe, que brinde com água. Todo mundo com uma vontade de tacar o copo na cabeça dele, lá de baixo.
Porque só ele tinha o champanhe.
Só ele tinha champanhe.
Só ele tinha champanhe, velho. É um fusão, né, mano? Mas aconteceu isso numa festa, velho. Uma comemoração, quem diria, né?
Puta, que foda.
Tem uma dessas de comemoração também. Uma das últimas festas de empresa que eu fui. Devia ter o quê numa festa? Umas 1000 pessoas na festa. O prêmio máximo da festa era um carro. O pica-grossa da parada. falou que ele que ia...
Pica das Galáxias.
Pica da Galáxia. Ele ia... Ele mesmo que ia sortear. Então, acho que baixou o espírito Celso Portioli nele. Já tinha subido o champanhe na cabeça. Tava bem doidão, tão doidão ao ponto de falar assim... Eu, minha mulher vai brigar comigo aqui porque eu derrubei o champanhe na roupa aqui, ela vai mandar eu lavar. Nesse nível, o cara tava travado. Caraca. Nesse nível. E aí começou a fazer tipo Celso Portioli. Quem tem número par, vem pra direita. Quem tem número ímpar, pra direita. Mentira, pode... Mistura tudo agora, mistura. Meu, o cara ficou, meu... Tá. Ele ficou quase uma hora nessa punhetação, velho.
Vem pra cá, vem pra cá.
Vai, vai, vai pra direita.
Reconheceu a história, Wellington?
Ainda não reconheci, não.
Tava mais bêbado que o cara.
Eu acho que eu tava bêbado que nem o cara, né?
Ele entrou na dança, ele era um dos participantes.
Ele tava pra lá e pra cá.
Vai pra direita, vai pra esquerda no aperto, já tô indo, né, mano? Já tô acompanhando a multidão, né?
Tá valendo um carro, né?
Ele achou que era a dança do Siri.
Vai que eu ganho esse carro aí, né?
Vai que ele fala, olha, a pessoa mais animada vai ganhar o carro, né?
Vai ganhar. É isso.
Então, a piada era essa.
O... Alguém já foi acusado pelo chefe já?
Falei que eu sou acusado constantemente de ter estragado o banheiro. Tipo, qualquer cheiro ruim que aparece, ah, o Bruno foi no banheiro agora.
O famoso esfíncter de fossa.
Pois é, velho. Ó, eu ainda tava como estagiário e, tipo assim, o último estágio que eu fiz de TI antes de começar a vida de putas pagas como PJ, né? Já tava tudo acertado que ia sair da empresa e que começar a trabalhar em outro e tal. E aí, duas semanas antes de eu terminar o vínculo lá com a empresa lá, deu um problema, um pepino lá no fonte e tal. E o meu chefe chegou a me acusar achando que eu tinha zoado alguma coisa, porque tava saindo da empresa e tal, que ele tava meio magoado que ia sair e pá. Mas foi foda, o cara me acusou. Aí eu tive que provar lá que eu não mexi em nada, consertar a bosta e falar pra ele que eu não preciso disso não, mas eu fui acusado aí, foi grave aí nesse lance.
Caraca, isso foi grave.
É, mano. Ainda está, foi grave o bagulho, velho.
Cara, eu acho que eu sou vítima de ser acusado das coisas. Uma vez, a gente tava trabalhando e aí o pessoal começou a falar que não ia mais pagar hora extra pra gente, sendo que a gente trabalhava praticamente 15 horas por dia, não descansava final de semana, não tinha nada. Aí, um belo dia, resolvi colocar no meu communicator a seguinte frase: eu trabalho numa ONG.
Aí você pediu pra arrumar briga com o presidente, né, mano? Aí, eu trabalho numa ONG.
Sem fins lucrativos, né?
Sindicalista da empresa já.
Aí, o filantropo.
O problema é que depois todo mundo da empresa começou a colocar essa mesma frase no communicator: eu trabalho numa ONG.
Nossa,
achando que era de verdade, né, velho?
Achando que era de verdade. Aí depois me chamaram. Porra, Denis! Aí pegaram, me chamaram numa sala, me trancaram numa sala.
Chamaram de canto.
Chamaram de canto. Assim, porra, Denis! Você fica fazendo um motim aí, mano. Todo mundo falando que trabalha numa ONG porque não tá recebendo hora extra. Que história é essa de ficar fazendo motim aqui no negócio?
Nossa.
Fui acusado de motim, velho.
Caraca, só acusações graves, né?
Acusações graves.
Detalhe que eu trabalhava com ele na mesma empresa, os caras me chamaram e falaram assim: você sabe alguma coisa do Denis, tal, não sei o quê? Eu falei, não sei, né?
Só
não, não, é. sem querer o Denis criou um sindicato lá, né? Sem querer.
Uma outra vez eu também fui acusado. Eu trabalhava junto com a Baca numa loja de manutenção de computadores. E, meu, aquele velho tinha tanto cacareco naquela merda, velho. Tanto cacareco. E ele se orgulhava daquilo lá, né? E eles faziam uma prática bem interessante lá. Quando queimava uma fonte, ele pegava a fonte queimada pra ele, colocava uma fonte recondicionada e mandava aquela que ele tinha acabado de pegar, recondicionar e revendia ela como nova.
Tipo, era rotativo a peça, né? Tipo, não tinha uma peça nova nunca.
Nunca tinha uma peça... Só uma peça foi nova, que foi a primeira pra ele poder fazer a permuta.
A permuta.
Aí ele fazia uma pilha de fontes, tinha umas 20, 30 fontes. Aí ele chegou um dia pra mim e falou, Denis, pega todas as fontes que a gente vai mandar arrumar as fontes. Aí eu peguei, tinha uma fonte que tinha um bilhete na fonte. No bilhete estava escrito assim: atenção, fonte não reconhece o mouse.
Aí eu falei assim, nossa.
Meu, o que, que uma coisa tem a ver com a outra, né? Aí fui levar pro chefe a parada, né? Falei assim, ô chefe, olha aqui, né? Tá escrito aqui, né? Não reconhece o mouse, a fonte, né? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Ele olhou bem pra mim e falou assim: ué, mas por que, que você escreveu isso na fonte? Falei, como assim eu escrevi na fonte? Essa letra não é minha, essa letra é sua, velho. Aí ele falou, não é possível, você escreveu isso daí, tá de brincadeira comigo, não tem nada a ver a fonte. Pegou, arrancou o bagulho, aí o bilhetinho, jogou fora, falei, quer ver? Vou te provar que foi você e que você tá errado. Ligou a porra da fonte no computador, adivinha?
Não reconheci o mouse.
Você tá falando.
Não tô, velho. Não reconheci o mouse.
Lembra desse dia aí.
Caraca, é quase uma fonte possuída.
Como que era aquele lá, sai fumaça, Denis?
Tem uma outra. Tem uma outra também. Esse mesmo chefe adorava colocar bilhete nas coisas. E ele, como ele era meio gagá, ele não lembrava que era ele. Então ele sempre acusava que era alguém que tinha colocado. Eu peguei um monitor, tava escrito assim: atenção, não ligar, sai fumaça. Aí ele virou pra mim e falou assim: ô, Denis, quem que escreveu isso daqui, né? De novo com a letra dele. Falei, nem sei, não sei, não fui eu. Liga aí, vamos ver o que acontece. Na hora que a gente ligou o bagulho, velho, começou a fazer uns barulhos, começou a sair fumaça.
Virou uma churrasqueira, né?
Tipo, uma churrasqueira virou o bagulho.
Não era uma fonte, era um forno a lenha, né, o negócio?
Quase isso.
Caraca.
Alguém mais foi acusado?
Puta, velho, uma vez o cara me acusou de amassar os pininhos do mouse, cara. Manja o conector do mouse?
Aquele mouse serial, né?
É, serial.
Nossa puta, senhora. Velho.
E no mínimo, sei lá quem que foi que amassou aquela porra. Aí ele fez... Tava eu e um outro cara só na empresa, achando... Você fica pra fazer hora extra, só se fode, né, velho? O cara fez eu e o outro cara arrumar desentortar os pininhos do mouse pra fazer conectar, velho.
Nossa, cara, que trampo.
Assim, não sei quem foi, mas os dois vão arrumar.
Putz, por falar em mouse, agora eu lembrei de uma, velho. Eu tive um chefe que ele... Era esse mesmo cara da garrafa d'água que fez eu trocar o bebedouro lá. Ele tinha uma caixa de mouse de bolinha, antigão, que ninguém mais usava aquilo. Enquanto eu tava trocando a água do bebedouro, um outro camarada meu que entrou na mesma época, também estagiário, teve a digníssima missão de limpar as bolinhas que estavam dentro do mouse. Mas, cara, era uma caixa de mouse. Ele ficou tirando bolinha por bolinha e limpando.
Nossa. Aí depois...
E ele, mó cuidadoso, né, tal, mó medo,
novo.
Né? Funcionário novo, achando que tava fazendo mó trampo legal. Aí na hora que ele terminou de limpar, o cara virou pra ele e falou, terminou. Beleza, agora você põe lá pros caras jogar fora. E ele fez
fora, cara. Que filha da puta, velho.
Filha da puta demais, mano.
Não, tinha um chefe meu que ele chegava, se ele fosse perguntar alguma coisa pra alguém, a regra era não responder. Tipo assim, ele chegava no meio do pessoal e falava, ô pessoal, quem manja de rede aí? Puta, meu, quem responder se lascou. Aí uma vez o cara chegou, ô pessoal, quem manja de rede aí? Ah, eu manjo, o cara falando. Ele falou assim, ó, vai lá no departamento de redes lá, tem uns cabos pra trazer pra cá. Uma vez ele falou assim, ó, ô pessoal, quem tem carta de motorista aí?
Nossa, ninguém, né?
Não, aí a gente já sabia, ficou só esperando, né? O cara, eu tenho carta de motorista. Ele falou, tá vendo essa carriola aqui, ó? Vai com aquele cara ali, ajuda ele a trazer pra CPU.
Caraca, velho. Cara, eu já aprontei com o chefe também. Teve uma vez que chegou uns servidores lá, aquelas caixas enormes de papelão E o chefe, puta, ele era muito chato, né, velho? Tava todo mundo meio de saco cheio dele e tal. E essa caixa, ela acabou ficando na nossa sala um tempo, porque, não sei, iam usar pra alguma outra coisa. E aí eu tive a brilhante ideia de entrar dentro dessa caixa, ficar lá escondidinho. A hora que meu chefe chegasse, ia dar um sustinho nele. Beleza, tô lá dentro e tal. Aí vem o sinal de que ele entrou na sala. Eu saí na maior vontade daquela caixa. Eu dei um susto tão grande nesse cara que ele ficou sem ar e saiu da sala pra ver que eu parava. Eu achei que eu tinha matado ele. Foi embora, não voltou, ficou um tempão lá fora.
Então, tem uma história também minha aí que eu quase fudi com uma chefe minha, mas era tipo meio que de trabalho, né? Não sei se eu tinha tanta culpa no cartório, porque era trabalho de outras pessoas, né? Mas de qualquer forma eles vieram pedir a minha ajuda. E aí, que tava acontecendo, né? Eles precisavam que umas páginas que tinham master page e tal, que mudasse o título de página dinamicamente, cada página ter o seu, né? E os caras não estavam conseguindo mudar isso. Que, tipo, é simples, né? Mas, de qualquer forma, os caras foram pedir minha ajuda, né? Aí era, tipo, um projeto pra um banco fudido e tal, né? Só que aí, pra provar pros caras que dava pra fazer, eu comecei a colocar uns comentários, tipo, página minha cacete, página minha porra, uns bagulho assim. E aí os caras pegaram e falaram, ah, beleza, deu certo, firmão. Aí eles terminaram os protótipos tudo e foram entregar. Aí, no dia que era pra enviar pro cliente de manhã, aí a chefe me abre os protótipos, tá tudo os página minha cacete, página minha porra. Foi foda que os caras começaram a me entregar, começaram a falar que foi eu. Falei, eu não tenho nada a ver com o negócio. Vocês que tinham que entregar, eu só provei que dava pra fazer. Só meu quase fudi ela nessa daí.
Caraca, velho. Putz, uma vez, cara, meu chefe esqueceu o telefone dele, tipo, no atendimento automático e viva voz.
Nossa.
Beleza, né? E saiu da sala. Até aí, tá. Aí daqui a pouco toca o telefone dele, óbvio, tava no atendimento automático, atendeu e entrou viva voz. Aí uma voz lá do outro lado, alô, alô, e a sala inteira ouvindo, né? E, pô, não teve como aguentar, a gente começou a responder, alô, alô, e zoando, mó tempão, e o cara, que é isso, o que tá acontecendo, e não tava entendendo nada, e uma galera gritando alô. Até que uma menina chega lá, atende o telefone, aí ela, aqui é o diretor, eu queria falar com o gerente.
Nossa, velho.
Ah, meu.
Que molecagem.
Molecagem, o cara ficou bravo depois, hein?
Tem um caso também, aconteceu recentemente, tem um chefe que o pessoal acha que ele é meio baitolinha, né? Mas se é ou se não é, não cabe a gente julgar. E aí, o que resolveram fazer?
Putz, é conhecido esse chefe aí?
Putz, cara, acho que de vocês não, mas vamos lá. Compraram... Sabe aqueles adesivos de família feliz?
Sei, sei.
Compraram, cara. Compraram dois homens, um coração e um gato.
Um gato.
E colaram no carro do cara, velho. E o cara ficou rodando, mano. Rodou uns 3 dias com a bagaça atrás do carro e todo mundo aloprando ele.
Nossa, velho. Caraca, que mancada.
Mancada, mancada.
Tem uma que uma vez, cara, não foi por maldade, velho. Trabalhava na sala do cara lá. Aí o servidor ficava embaixo da mesa. Que é o lugar certo pra servidor, né?
Opa, claro. Ou dentro de um armário de madeira, é o lugar certo.
Sim, na fogueira.
Aí, todo dia, na hora de ir embora, eu pegava e desligava o micro, né? Justo nesse dia, o cara falou pra mim, eu vou lá na empresa, vai ter no cliente lá, eu vou fazer uma apresentação. Falei, beleza, vai lá. Só que o filho da puta não me falou que ele ia usar a porra do servidor que tava embaixo da mesa.
Remoto, né, o negócio.
É, peguei e desliguei, velho. Pum, fui embora, aí o cara me liga. Ô, você desligou o servidor? Falei, desliguei, todo dia eu desligo, desliguei. Seu filho da puta, tô aqui fazendo a apresentação, essa merda não funciona. Ainda. Sei lá, você não falou que ia usar essa merda?
Desligo mesmo.
O cara na reunião, né? Acho que era uma quinta-feira. Sexta-feira era feriado, né? Emendar o final de semana. Galera toda feliz, fim do dia já, uma reuniãozinha, né? cara, chefe falando, blá, 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 como tinha sido a semana, não sei o quê. No fim da reunião, ele vira e fala, e amanhã vocês não precisam vir. Aí um colega nosso vira e fala, porra, bem cretina essa sua piadinha, né? Quer dizer, tá chamando o cara de cretino, né? Não contente com isso, velho, o cara virou e falou assim, você não acha que foi cretina? E o cara falou, realmente essa piadinha foi foda, não sei o que, bem cretino mesmo. Você é meu ídolo, velho.
Esse cara é meu ídolo, velho. Meu ídolo.
Chamou, não só chamou o cara de cretino, como ainda fez ele assumir, né?
Teve uma vez, mano, que numa empresa grande também, rolava nessa empresa aí uns esquemas de café feito pelas meninas que trabalhavam na limpeza. E aí o que aconteceu? Conforme foi... Eu não sei se é um contrato entre a empresa que fazia a limpeza do prédio e a empresa lá. E parece que as meninas não eram contratadas lá para fazer café. Aí eles pegaram e contrataram essas máquinas de café, tipo Nestlé. Mas eles pegaram e colocaram a máquina assim de café, liberaram para os funcionários. E rolavam os esquemas de... mandou um e-mail falando assim, ó, nas duas primeiras semanas... cappuccino, chá, qualquer coisa na máquina era de graça. Só que, na verdade, o que eles fizeram foi eles compraram uma quantidade e era tipo até acabar o estoque, era de graça. Mas eles acharam que ia durar duas semanas. Só que. Só que não durou duas semanas. Por três dias já não tinha mais nada. Aí, o que aconteceu? Aí começou a rolar vários e-mails de reclamação. Era o cara falando, esse café é intragável, não sei o que lá o que. Aí outro cara vinha e falava, esse café é uma merda. Aí o que aconteceu? O presidente da empresa entrou no meio dos e-mails, mano.
Nossa.
Nossa.
E aí ele chegou e mandou nos e-mails lá, tipo assim, o café é do nível aceitável e eu bebi ele e achei que é realmente intragável, vocês têm que beber e trabalhar.
Nossa,
toma essa.
nesse nível. Só que tinha um camarada lá que trabalhava comigo, que esse cara acabou se tornando meu ídolo depois dessa daí. Ele chegou e levou uma com o presidente. Ele chegou no e-mail e falou: não, tá aqui o e-mail aqui no histórico aqui dos e-mails que foi dito pela empresa que ia durar por duas semanas. E esse café é intragável mesmo. E o que tem que, aí a gente tem que ter o que foi acordado. Aí o presidente respondeu em cima do bagulho, velho.
E pra todo mundo.
O cara conseguiu fazer o presidente entrar num chat, velho. Eu falei, não acredito. Se eu sou presidente de uma empresa, o cara leva uma, eu mando ele embora na mesma hora. Não é possível. Só que aí rolou tipo, uns e-mails no Nike assim, o presidente falando, há 10 anos atrás veio o consultor aqui na empresa aqui, e disse que se eu economizasse um real com não sei o que lá o que, eu estaria no futuro comprando empresas de não sei quantos funcionários, de 500, 600 funcionários. Mas o que eu tô fazendo hoje é comprando empresas de 2.000, blá, blá, blá. O cara enche na boca, né, mano? Também tinha mais de 8.000 funcionários, o cara era mala nisso aí. Mas ele conseguiu entrar num chat, numa discussão, e teve que intervir a secretária, assim, porque senão ia entrar no mal-estar, velho.
Não, e é discussão de cafezinho, né? Não é discussão de decisões da empresa, né?
Sim, não tinha decisão nenhuma. Eu não sei como é que ele conseguiu entrar numa discussão com um funcionário, assim, baixo de escalão. Mas, de qualquer forma, o cara se tornou meu ídolo, porque ele conseguiu fazer o presidente abaixar a bola. E colocaram o cafezinho lá na faixa lá, o chocolate, por mais duas semanas. O presidente perdeu essa daí.
Não foi, não.
E não mandou o cara embora, tá até hoje lá.
Nossa, velho.
Eu tinha um chefe que ele tinha uma mania, ele adorava relatório. Um certo dia, tava na empresa, deu um problema no servidor, parou o site, parou o sistema, parou tudo, os clientes ligando, tudo nervoso. Ninguém fazia nada. Cheguei no cara e falei, ô, chefe, aconteceu um negócio que o servidor parou, tá tudo ferrado, tá fora do ar, não tá nada funcionando. Não sei, tá tudo ferrado. O cara, você fez o relatório? Eu falei, fiz. Ele, então tá bom. E foi embora.
Tá tudo ferrado, mas se você fez o relatório,
tá tudo certo.
Dani, fez o relatório?
Então, eu era... Puta, foi bem no início de carreira, assim, meu. Eu devia ter uns 17, 18 anos, assim. Era bem estagiarião mesmo, aqueles que cortava folha, que grampeava documento, era bem foda mesmo. E aí, tipo assim, meu, pra esses estagiários, qualquer um é chefe, né, cara? Qualquer um que te demande alguma coisa, o cara é teu chefe, né? E aí, um certo dia, eu tava meio de saco cheio com os outros estagiários, assim, lá, conversando, né? Eu falei, ah, mano, isso aqui é uma bosta, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara falou assim, pô, não fala assim não, velho, porque aí a mina não gosta que faz desse jeito que você tá fazendo, né? Aí eu falei assim, ah, meu, eu quero que se foda ela. Eu falei bem assim. E nisso ela meio que tava meio que com o pé na sala, assim. Oh. Aí, tipo, abafou. Tipo, eu tinha acabado de abrir a porta, assim. Eu falei, eu quero que se... Aí, tipo, ela entrou, eu falei, foda-se ela, entendeu?
Caraca. Que merda.
Aí, beleza, na hora ela fez uma cara meio de bunda, assim, aí beleza. Aí uma vez teve uma reuniãozinha lá pra falar dos problemas, lá, não sei o que lá. Ela falou, é porque tem gente aí que quer que eu me foda mesmo, né? Aí os caras já começaram. Eu e mais dois caras foram mandados embora por mau comportamento.
Vou ter que dizer que você tá demitido.
Também depois dessa, né, velho? Ela te queimou até com papo.
Nossa senhora.
Não, mas também lá desse chefe aí, tava fazendo um trabalho lá de desenvolvimento e tinha um negócio que era uma alteração um pouco grande. E era chato pra caramba, e o sistema dava muito problema. Então eu tinha uma fila de coisas pra fazer, de problemas, e a hora que acabasse os problemas, era aquele item. Os problemas nunca acabavam, todo dia tinha um novo. E eu também não queria que acabasse, porque aquele negócio era muito chato. E aí meu chefe falou assim, ó, meu, resolve os problemas durante o dia e faz hora extra à noite pra fazer aquele item novo. Eu falei, não, eu não vou fazer hora extra. Se você quiser que eu fique à noite, você vai ter que me contratar como freelancer e pagar o dobro do valor. Aí o chefe falou pro chefe do chefe, né? No outro dia, numa reunião, chega o chefe, tá falando um negócio, de repente ele começa a gritar. É, porque tem gente aqui que quer trabalhar de freelancer. Dá pra entender isso aí. Eu era registrado.
Que animal, velho.
É registrado durante o dia e freelancer à noite.
Não quer mais nada, você não quer, né?
Não, não quer mais nada.
É, cara, eu tive um chefe mineirinho e um pouco acima do peso também, que ele adorava contar uma mentirinha, sabe? E putz, ele começava, sempre quando ele ia começar alguma dessas histórias incríveis, ele começava com a frase, você quer rir? Puta, quando ele falava isso, meu, ele invocava os deuses, não pode ser. Ele era muito criativo, cara. E, putz, teve umas histórias, assim, que são lendárias dele, são top 10. Tipo, que ele era halterofilista quando ele era pequeno.
Nossa.
Faz sentido isso.
E o cara era gordo.
O cara era gordinho, meu. Caramba. Mas, enfim, ele era, ele não sabia andar de moto e ele falava que andava de moto e que era mó bom e tal. E teve uma vez que ele tava lá em Minas, né? E voltando de moto pra casa dele, numa estrada e tal, uma motinha fraca, tipo uma Burg, uma lambretinha, assim, né? Quando de repente apareceu uma vaca na frente dele.
Nossa.
Putz, não deu pra parar, né? O cara bateu na vaca. Só que aí, tipo, a vaca morreu.
Nossa,
matou uma vaca com a Burg.
A 60 por hora ele matou uma vaca. Detalhe, ele não se machucou. Aí ele levantou, olhou pra aquela vaca no chão, né? Olhou pra lambretinha. E falou, vixe, matei a vaca, né? E agora não posso deixar a vaca aqui. Mó desperdício. Mas é o seguinte, eu vou ligar pro meu pai, falar pra ele trazer o facão, que a gente pica a vaca e faz um churrasco.
Ah, nossa, velho, tá zoando.
Tá de brincadeira.
Eu juro, cara.
Ela falou isso, mano?
Falou.
Nossa.
E aí, lá chegou o pai dele com a caminhonete e o facão. Eles foram lá, picaram a vaca no facão, botaram os tecos da vaca na caminhonete e voltaram pro sítio, lá pra fazer o churrasco. Ele disse que ficou um trilho de sangue no caminho até chegar na casa dele.
Ah, nossa, velho.
O cara mó Forrest Gump, mano.
Beleza, chegando lá, ele falou, bom, aí ele, vamos fazer churrasco e tal, aí ele começou a fazer um churrasco, só que o problema é que a carne tava meio dura. Diz ele porque a vaca tomou um susto antes de morrer.
Endureceu os ossos.
E aí a carne ficou meio dura. Só que ele tinha uma receita infalível pra isso. Ele colocou a vaca no, na bacia. Tipo, eu não imagino o tamanho da bacia pra caber a vaqueira picada lá. Mas enfim, colocou a vaca na bacia e jogar suco de abacaxi. Nossa, na vaca.
Nossa, velho.
Aí eu te pergunto, quantos quilos em média pesa uma vaca? E quantos abacaxis seriam necessários pra jogar todo suco na vaca, cara?
Nossa, Jesus amado.
Não, ele tinha que ter uma plantação de abacaxi.
Deu mais trabalho do que se ele comprasse mesmo uma vaca já,
e a vaca, é,
já assada.
Balde. É, enfiou a vaca no balde, cara. E aí vem a história que é. Aí o desfecho foi o menos impressionante, que foi a cidade inteira no churrasco dele.
Nossa.
Mas até aí, de boa. Então, ele falava que lá em Minas era bem comum o pessoal andar de moto e tal. Tinha um cara lá da classe dele que era gigante. O nome desse cara era Conta com T.
Nossa. Era escravo lá, né?
É, eu não sei. Eu acho que ele ouviu isso em algum lugar e ele acabou adaptando pra isso. E aí esse Conta com T era gigantão, tá? Um cara fortão. E ele era um dos que iam de moto pra escola. Só que ele não queria deixar a moto dele na rua. E, pô, ele tinha que subir um andar só de escada, né? Aí o que ele fazia? Ele chegava na escola, desligava a moto, pá, pegava a moto debaixo do braço, subia com a moto de escada até a sala de aula e deixava a moto do lado dele.
Nossa, velho, que isso.
Que mentiroso, velho.
Meu, e ele falava sem ficar vermelho.
Nossa, velho.
O que é esse super pulo?
Super pulo? Ah, super pulo. Cara, ele também ele jogou na seleção de Minas de vôlei. Só que ele parou porque ele.
Mas pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Ele jogou na seleção de Minas de vôlei?
Sim,
mas só tinha mina no bagulho, mano?
Calma aí. Esse cara não sabe o que ele tá falando. Explica essa, Fritz.
Cara, Minas Gerais é uma cidade...
Ou estado, eu peço mal.
Exatamente. É um estado, uma das 27 unidades federativas do Brasil.
Pensei que ele tinha cidade bem, né, mano? Você jogou no meio das gostosas e tal, mas... mas não, na verdade era no meio do monte de mar.
É.
Do estado de Minas.
É. Pois
então,
é.
Não se deu de bem, né?
Não se deu de bem, não. Ainda mais depois do trauma que ele sofreu lá, que... Ele sempre foi muito bom em todos os esportes, né? E não podia ser diferente no vôlei. Só que no vôlei ele tinha um problema, ele pulava alto demais. E teve uma vez que...
Isso era um problema, então.
Isso era um problema. Porque ele veio com tanta vontade na bola, que ele pulou tão alto, mas tão alto, que ele enroscou o pé dele na rede. Tomou um rola e se machucou e infelizmente teve que abandonar a carreira de jogador de vôlei.
Um chefe meu, um dia ele começou a sentir um cheiro estranho, né? Bom, contar desde o início, né? Eu trabalhava numa empresa que ela fica na Avenida Indianópolis, né? Em São Paulo. Pra quem, se o Denis riu é porque ele já conhece, já deve ter frequentado essa rua, né? Pra quem não sabe, essa rua assim ela é um ponto de travestis, né, aqui em São Paulo. Aí um dia à tarde, estamos lá na empresa, no CPD, tudo fechado, um aquário, ar-condicionado no máximo, não pode abrir nada, não tem janela, mal tem porta.
E... A porta é tipo um buraco que você tem que sair assim, fechar rápido.
Ninguém pode ver dentro, ninguém pode ver o que tá acontecendo lá. Aquele segredo absoluto. Aí à tarde ele começa, nossa, mas que cheiro estranho, hein? Ninguém fala nada. Pô, mas que cheiro ruim, hein? Ninguém fala nada. Pô, mas que cheiro é esse, hein? Parece cocô, meu. Ô, fulano, dá uma olhada no seu sapato. Não tinha nada. Ô, ciclano, e o seu aí? Zerado. Ô, Beltrano, dá uma olhada nesse sapato aí, não é possível. cara olhou zerado. Só faltava eu. Ô, Abacaxi, dá uma olhada no seu sapato aí. Na hora que eu virei, cara, eu trouxe comigo da hora do almoço um amigo.
Tinha outra pessoa embaixo de você aqui.
Ou eu tava derretendo, né? Eu não sei. Eu simplesmente pisei no maior cocô de traveco que tinha na rua.
Fazendo a merda de traveco.
Já tinha passado umas duas horas que eu tinha voltado do almoço.
Nossa.
Ele viu, ele falou, nossa, olha isso. Pior que eu já tinha andado no CPD inteiro. Tinha apoiado o pé na cadeira.
Cara, esmerdiou a empresa inteira.
Aquele cheiro que ninguém aguentava. Não podia abrir a porta, não podia desligar o ar-condicionado, não podia fazer nada.
E aí, pessoal, se vocês gostaram das nossas histórias de hoje sobre chefs e tiverem histórias também bem interessantes, mandem pra gente para serem lidas no próximo episódio. Como que o pessoal pode fazer isso?
Bom, é só mandar um e-mail para chupacast@chupaessamanga.com e a gente vai ler aqui as suas histórias.
E se o pessoal quiser pegar os episódios anteriores ou verem também os próximos episódios, como que eles podem fazer?
Moleza! Entra lá no chupaessamanga.com, mano, tipo www.chupaessamanga.com. Aí vai ter lá, mano, a notícia, parte lá, ChupaCast, clica e é só baixar. Da hora o bagulho.